E agora nós vamos falar sobre técnica implementada na universidade a respeito de coágulo da artéria cerebral. Eu vou conversar, ou vamos conversar, eu e Ferraz Júnior, lá em Ribeirão Preto, com o professor Otávio Pontes Neto. Ele é professor do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, chefe do Serviço de Neurologia Vascular e Emergências Neurológicas do HC. Vamos ao nosso estúdio em Ribeirão. Professor, já está por aí. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia, tudo ótimo.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação. Entrevista também que participa Ferraz Júnior. Bom dia, Ferraz, como vai?
Bom dia, Roxane. Tudo bem com você? Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. Estamos aqui a postos para discutir essa questão super importante.
É verdade. Nós vamos tentar explicar aqui. O professor vai nos ajudar a explicar que avanço é esse desta técnica implementada na universidade. Professor, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente em que consiste exatamente essa técnica. A gente tem uma noção do cateterismo cardíaco, não é? É uma técnica semelhante?
É uma técnica semelhante, né? O acidente vascular cerebral, que é a segunda causa de morte no Brasil, ele é causado em 80% dos casos por um entupimento de uma artéria que leva sangue para o cérebro, né? E atualmente, o tratamento para desentupir essa artéria, ele é feito com medicamentos trombolíticos, que são remédios que a gente dá na veia para tentar desentupir essa artéria, né? Mas esses trombolíticos, eles não conseguem dissolver coágulos muito grandes em artérias grandes do cérebro. Então, por causa disso, desde 2009, né, vários centros no mundo começaram a tentar a utilizar técnicas de tentar pescar esse coágulo através de um cateterismo das artérias cerebrais, né? A gente implementou isso aqui em 2009, a equipe da Neuroradio Intervenção, do professor Daniel Abud, daqui de Ribeirão Preto, começou a fazer esses procedimentos, né? A gente já juntou uma casuística, atualmente mais de 300 pacientes tratados, né? E recentemente os estudos têm mostrado que essa técnica é extremamente eficaz para recanalizar artérias de grande calibre do cérebro, aquelas que não respondem ao trombolítico, né?
Quer dizer, não é qualquer AVC, não é qualquer vítima de AVC que pode ter essa técnica usada com sucesso, por exemplo.
Isso. Pacientes com uma oclusão muito pequena, de vasos pequenos do cérebro, mais distais, né, mais na periferia, eles respondem muito bem ao trombolítico, né, e o cateterismo não consegue chegar lá, né. Mas aquelas artérias grandes do cérebro, que são justamente os casos mais graves de AVC, né, que são aqueles casos em que a resposta ao trombolítico é parcial só, o trombolítico consegue dissolver poucos, uma pequena parte do coágulo, né. Nesses casos, é possível cateterizar uma artéria da perna com um microcateter, né? A gente funciona essa artéria, avança esse cateter pela aorta até os vasos do cérebro, né? E lá o pessoal da radiointervenção coloca um microstent, que é como se fosse um cano, né, feito de malha de metal, né? E esse cano, ele é aberto, então essa malha de metal, ela se expande e ela pesca o coágulo, né? E depois esse estente é retirado, né? E o trombo, na maioria das vezes, vem junto. A gente consegue uma taxa de recanalização, de desentupimento da artéria de até 80, 90% nesses casos.
Nossa, né? Incrível mesmo. Agora, professor Otávio, quanto tempo depois do AVC, esse recurso ele tem que ser utilizado, em que momento exatamente, quanto mais rápida for essa intervenção? Porque acho que depende do impacto do AVC, do estrago ali que foi feito,
isso,
né?
Isso, exatamente. Esse é o ponto mais importante, Roxana. Na verdade, o tratamento trombolítico, ele com endovenoso, com medicamento na veia, pode ser feito até 4 horas e meia só do início dos sintomas. É muito limitado, até 4 horas e meia. A trombectomia mecânica, que é o cateterismo cerebral, podia ser feito até 6 a 8 horas do início dos sintomas. Agora, recentemente, na semana retrasada, né, foi publicado um estudo conduzido por um brasileiro também, chefe do serviço da Emory University em Atlanta, o Dr. Raul Nogueira. Foi um estudo que mostrou que, em casos selecionados, pacientes que têm um infarto pequeno, com a oclusão de um grande vaso, mas o infarto ainda está pequeno, e eles têm bom fluxo colateral por outras artérias, é possível abrir esse vaso em até 24 horas do início dos sintomas. Então, isso vai expandir muito a quantidade de pacientes que a gente pode tratar, né? Agora, esses pacientes têm que ser selecionados, bem selecionados pelo neurologista, né? Não é qualquer paciente com AVC, é um paciente que tem uma oclusão proximal de um grande vaso, que tem um infarto ainda pequeno, né, e tem um potencial, a área grande de tecido que pode ser salva com a recanalização arterial. Né?
Professor, O senhor fez aí esse balanço, né, de 2009 até hoje, cerca de 300 pacientes, né, o senhor comentou, foram aplicados essa técnica neles, tudo. Isso já está sendo utilizado dentro do SUS, uma vez que foi aprovado pela Anvisa, como é que está isso?
Então, o Ministério da Saúde, depois desses estudos positivos, né, vários 5 estudos positivos em 2015, agora e esse estudo do Down, né, nós publicamos as diretrizes nacionais, né, junto com a Academia Brasileira de Neurologia, a Sociedade Brasileira de Neurovascular e a Sociedade de Neuroradiologia Intervencionista. Publicamos as diretrizes e levamos essa proposta ao Ministério para incorporação dessa tecnologia para o SUS. O Ministério da Saúde sugeriu que nós fizéssemos um estudo para mostrar que essa técnica ela é exequível e custo-efetiva no país antes de incorporá-la pelo SUS. Então, alguns hospitais do Brasil estão conseguindo fazer esse tratamento através de estudos clínicos, né? A gente espera, o nome desse estudo é o estudo Resilient. A gente está nesse momento testando essa técnica e para mostrar dentro do Sistema Único de Saúde que o tratamento ele é exequível, custo efetivo e que ele tem um impacto e deve ser incorporado pelo SUS. Um ponto importante, viu, Ferraz, é que o trombolítico ele foi aprovado pela Anvisa em 2001, mas ele só foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde para ser reembolsado em 2012. Né? Quer dizer, 17 anos depois da publicação do primeiro estudo americano, né? Então isso levou muito tempo para o trombolítico ser aprovado e incorporado pelo SUS. E a gente não pode deixar que a trombectomia e o cateterismo cerebral também demore 17 anos para ser incorporado.
Claro.
Quer dizer, é um tratamento que tem um impacto elevadíssimo na qualidade de vida dos pacientes e a gente precisa que esse próximo tratamento seja incorporado o mais rápido possível pelo Sistema Único de Saúde.
Né? Esse aspecto é bem importante que vocês destacaram, inclusive porque, professor Otávio, eu queria que o senhor dissesse se é isso mesmo. O AVC, o acidente vascular cerebral, ele é a segunda principal causa de morte no Brasil, principal causa de incapacidade no mundo.
Exatamente.
E tem um dado do Ministério da Saúde, que é isso que eu quero que o senhor me diga. A cada 5 minutos, um brasileiro morre em decorrência de AVC, isso está certo?
A cada 4 minutos.
4 minutos?
Infelizmente, os números são alarmantes. Para você ter uma ideia, a cada 6 pessoas no mundo, uma delas vai ter um AVC durante a vida, né? Então, nós não estamos falando de uma doença rara. O AVC, ele, por 20 anos, era a principal causa de morte no Brasil, né? Desde 2012 para cá, com a implementação desses novos tratamentos, com a publicação da linha de cuidado ao AVC pelo Ministério da Saúde, a coisa vem mudando e o AVC deixou de ser a primeira causa de morte, foi ultrapassada pelo infarto, que é um padrão que a gente vê acontecer nos países desenvolvidos, né? Nos Estados Unidos, o AVC já é a quinta causa de morte. E no Brasil, ele continuava sendo a primeira por muito tempo. Então, a gente, apesar de ser ainda mais de 100 mil casos de óbito por ano, né, e mais de 400 mil casos de AVC por ano no Brasil, a cada 1 minuto, 90 segundos, uma pessoa tem um AVC no Brasil, né, mas a gente até ficou mais feliz, pelo menos porque foi um avanço. Isso mostra que a gente está indo na direção correta. Quer dizer, pelo menos o AVC deixou de ser a primeira causa de morte no país.
Bacana. Professor, desses 400 casos que tem por ano no Brasil de AVC, 400 mil, quantos podem ser resolvidos, digamos assim, pelo cateterismo cerebral?
Excelente pergunta. Assim, na verdade, o ponto, a trombólise endovenosa, ela pode ser aplicada para em torno de, no máximo, 30% dos casos de AVC. Infelizmente, no Brasil, em torno de 1 a 2% só dos pacientes com AVC recebe trombolítico. É um universo muito pequeno ainda, apesar de ser aprovado pelo SUS reembolsado, né? Em centros como o nosso, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, chega a 30% dos pacientes tratados. Na nossa região, 8% dos pacientes da região recebem trombolítico. Mas no Brasil tem estados do país que o tratamento não é acessível. Agora, a trombectomia mecânica, a gente estima que ela pode ser aplicável para em torno de 15% dos casos de AVC. São aqueles mais graves. Então, ela pode fazer uma diferença grande naqueles casos muito graves. E um ponto importantíssimo que eu queria chamar a atenção aqui é que um outro tratamento que também é nível 1 de evidência, quer dizer, extrema evidência que pode ser aplicado para 100% dos pacientes com AVC de uma instituição, é a internação dos pacientes em unidade de AVC, né? A unidade de AVC, dessas intervenções que a gente comentou, que é a trombólise, a trombectomia mecânica, né, cateterismo cerebral, a unidade de AVC é a intervenção mais importante porque ela pode ser aplicada para todos os casos de AVC e ela diminui incapacidade, sequelas, uhum, né? O paciente que interna na unidade de AVC, ele tem uma evolução clínica muito melhor, né? Agora, infelizmente, só tem 51 unidades credenciadas no país, a gente precisa de mais de unidades credenciadas.
Muito mais. E o professor tocou num ponto que é mais uma dúvida minha, viu, Ferraz, que eu tenho mais uma questão que eu gostaria que o professor comentasse. É da cultura popular... Eu não sei se vocês já ouviram isso, eu já ouvi muito. As pessoas têm muito medo das sequelas. Às vezes falam, não, passar por um AVC, mas eu tenho medo das sequelas. Deus me livre, né? Deus nos livre de uma situação como essa. Eu sobreviver, as pessoas sobreviverem e ficarem do jeito como ficam. Quer dizer, as sequelas assustam muito, né, professor? Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, porque muita gente também fica com sequelas.
Muito importante, realmente. O AVC, ele é até conhecido popularmente como derrame, né? Quer dizer, a gente até tem evitado esse termo derrame, né? Porque na maioria das vezes não derramou nada. Na maioria das vezes entupiu uma artéria do cérebro.
É o contrário, né?
É o contrário, né? Porque a AVC hemorrágica é só uma minoria dos casos, em torno de 20%. Segundo que o termo derrame passa uma ideia de que a doença não tem mais, não tem tratamento. Quer dizer, não adianta chorar o leite derramado, né? Então a gente tem combatido esse termo, a gente sugere inclusive que a população entenda e a mídia divulgue o termo acidente vascular cerebral, porque é uma doença que tem prevenção e tratamento, né? É possível reduzir em até 90% o risco de AVC, o risco das sequelas do AVC, com o controle dos fatores de risco, da diabetes, da pressão alta, do tabagismo, sedentarismo, né? Da dislipidemia. E é possível tratar essa doença também. Quando ela acontece, eu posso reduzir dramaticamente a quantidade de sequelas se o paciente for tratado rapidamente por um centro especializado. Então, isso é um ponto fundamental. E, além disso, um ponto importante é que existe reabilitação para AVC também. A própria unidade de AVC já integra o paciente, começa a reabilitação dentro do hospital. E você pode reduzir as sequelas do paciente. Então, a gente tem que ter medo da doença, porque é uma doença realmente grave, que é uma das principais causas de morte no Brasil, mas a gente não adianta tampar o sol com a peneira, né? A gente tem que encarar o problema de frente e entender que a doença tem tratamento e tem prevenção, então a gente tem que ser abordada e tratada com seriedade.
Nesse sentido, professor, eu gostaria que o senhor falasse rapidamente para o nosso ouvinte entender quais são aqueles sintomas e quando ele deve entender que aqueles sintomas são perigosos e ele deve já imediatamente procurar um atendimento.
Isso é um ponto importante. O AVC, ele é tempo dependente, né? O tratamento ele é tempo dependente. Tempo é cérebro, né? Uhum. Então, diante dos sintomas de AVC, o paciente deve ligar imediatamente para o 192 do SAMU, né? Quais são esses sintomas? São os 5 principais. Fraqueza ou dormência súbita de um lado do corpo, quer dizer, um lado do corpo paralisado, a boca torta,
qualquer
mão
um
fraca,
dos lados.
Qualquer um dos lados, né? Dificuldade súbita para falar ou para entender, então a fala enrolada, dificuldade para entender o que as pessoas falam. Dificuldade súbita para andar, coordenação, incoordenação, dificuldade para mexer, ou aquela tontura vertiginosa, você não consegue ficar em pé, não consegue andar. Dificuldade, perda súbita da visão, né? Um lado da visão, tanto em um ou ambos os olhos, né? E em alguns casos uma cefaleia explosiva, intensa, súbita. Não é uma cefaleia como a da enxaqueca, que vai começando devagarzinho e fica muito forte. É uma cefaleia que já começa explosiva e subitamente.
Do nada ela surge.
Surge. Mas na maioria dos casos o AVC não dói. Né? É só a minoria que tem dor de cabeça, geralmente são os casos mais hemorrágicos, mas a maioria das vezes o AVC não dói. Ele se manifesta como uma fraqueza de um lado do corpo, uma dormência, uma dificuldade para falar. Então, isso é um problema porque a população não percebe, às vezes, o AVC como uma urgência. Né? Porque não dói, na maioria das vezes, não dói a cabeça. Então, essa fraqueza, às vezes, é percebida como um mal-estar que vai passar. Né? A pessoa deita, às vezes, melhora e vai procurar o hospital só no dia seguinte. Né?
Existe um grupo de risco?
Existe, sem dúvida nenhuma. O paciente hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes que têm fibrilação atrial, que é uma arritmia no coração, pacientes que têm estenose carotídea das artérias do pescoço, pacientes que são sedentários, né? Assim, o AVC, outro ponto importante é a idade, né? O AVC pode acontecer desde recém-nascido até hiperidoso, mas ele é mais comum acima dos 50 anos e a incidência dobra a cada 10 anos depois dos 50 anos. Então, é uma doença que pode acometer. E um outro ponto assim, o uso de anticoncepcional oral combinado, né, por mulheres aumenta o risco de doenças trombóticas em geral e do AVC também. Então, existem fatores de riscos importantes que podem ser controlados e a gente consegue reduzir até 90% o risco de alguém ter um AVC, né, com o controle desses fatores de risco.
O professor, já que vocês muito bem lembraram sobre os sintomas, é bem diferente dos sintomas do infarto. O infarto dói, não é? É diferente.
Isso,
porque como são duas,
exatamente,
são duas situações muito emergenciais, é bom também a gente diferenciar, né, Ferraz?
Eu acho sim.
O infarto do coração, o sintoma proeminente é a dor no peito.
É a dor no peito.
Então o paciente sente uma dor desesperadora no peito, né? Geralmente é causado por um entupimento de uma artéria que leva sangue para o coração, a artéria coronária. E a dor é um sintoma proeminente. No caso do AVC, quando a artéria do cérebro entope, o paciente não tem dor. Na maioria das vezes, o que ele sente é uma fraqueza de um lado do corpo, é uma dificuldade para falar, porque uma região do cérebro parou de funcionar.
Uhum.
E quando ela para de funcionar, ela gera déficits neurológicos, né?
Entendo.
Então, uma fraqueza. O ponto crucial é que é um surgimento súbito dos sintomas. No AVC, os sintomas começam rapidamente. Então, o paciente subitamente desenvolve uma fraqueza de um lado do corpo, a boca torta, a fala enrolada, perda da visão, dormência de um lado do corpo. Então, diante de um desses sintomas, não é para tomar chá de boldo, não é para né, não é para tomar remédio da pressão, nem dormir, é para ligar para o 92, né, e o SAMU vai avaliar o paciente. Existem protocolos de atendimento, o SAMU faz uma triagem do paciente e encaminha para o hospital adequado para tratamento do AVC.
Bacana.
Mais alguma dúvida, Ferraz?
Não, eu acho que está bem explicado, né, para o nosso ouvinte aí.
Olha, gente, o que a gente está falando aqui acontece diariamente, né? Com as pessoas, pode acontecer, como enfatizou o professor, com jovens, não é? A gente estava discutindo aqui, acontece mais com homens, com mulheres? A Cris perguntou para a gente, a nossa produtora Cristiane Prada, ela não pode acontecer com qualquer um. Então, vamos ficar atentos, tem prevenção, quanto mais rápido for o atendimento, melhor. Enfim, eu gostaria muito de agradecer a presença aí nos estúdios de Ribeirão Preto, da Rádio USP, do professor Otávio Pontes Neto, que é professor do departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e chefe, não é, do Serviço de Neurologia Vascular e Emergências Neurológicas do HC e colunista, né, Ferraz?
É verdade, é nosso colunista.
Nós estamos com a coluna aí, Minuto do Cérebro, né, semanalmente, tentando destacar alguns pontos, né, que mostram a evolução do tratamento e do cuidado dos pacientes com doenças neurológicas.
É uma área que está tendo bastante evolução,
com certeza,
né?
É a década do cérebro, nós estamos diante de uma revolução, onde as doenças neurológicas estão tendo, finalmente tem tratamento, né, e é uma das áreas que mais efervescentes da medicina é o tratamento das doenças do sistema nervoso.
Muito
obrigada, professor. E Ferraz, daqui a pouquinho a gente volta com conversar, né? Que a gente já tem mais destaques jornalísticos.
Quero agradecer também ao professor Otávio Pontes Neto, estamos aqui à disposição sempre para esclarecer questões de saúde aí, né? Para os nossos ouvintes. E daqui a pouco eu volto, Roxane, com outras notícias aqui de Ribeirão Preto. Até já.
Obrigada, até já.